Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Na ceia de setembro, nós comentamos que um dos problemas da igreja de Corinto, naquela passagem clássica que já examinamos detalhadamente em meses anteriores, um dos problemas era que os irmãos comiam logo a própria ceia. Alguns irmãos comiam a própria ceia, alguns mais abastados, certamente, sem esperar pelos outros. Alguns chegavam até o ponto de ir com fome, e ficavam com fome mesmo lá. Então, no mínimo, estava faltando com a consideração, com a cortesia, ou gentileza, ou amor, de uns para com os outros. Falamos da tendência forte de nós agirmos assim com as pessoas, e que a falta de cortesia se alicerça em dois pontos, ambos muito ruins. Uma superavaliação de nós mesmos, ou seja, uma tendência que nós temos de pensar de nós mesmos mais do que convém. Então pregamos isso antes da própria ceia de setembro. Em outubro nós vimos o outro ponto, qual seja a subavaliação dos outros, ou seja, a tendência que nós temos de pensar ou avaliar os outros de maneira inferior ao que deveríamos fazê-lo. Então, quando nós nos avaliamos mais do que é para ser e avaliamos aos outros menos do que é para ser, causa essa diferença, esse abismo que resulta num mau tratamento, numa desconsideração, numa falta de cortesia. Então, ficamos de hoje, na ceia de novembro, nos concentrarmos em passagens que nos estimulem a ser mais atenciosos para com os outros, ser mais bondosos para com os outros e ter mais os outros em consideração. O assunto é muito vasto e eu apenas selecionei algumas passagens para nós fazermos rápidos comentários sobre cada uma delas. Não vamos descer fundo na exegese, no estudo de cada passagem desta, cada frase desta, mas vamos tocar em alguns pontos aqui rapidamente. Romanos 12 e 15. Sempre olhando este ponto, ter mais consideração com os outros. Romanos 12 e 15, um capítulo belíssimo, todos conhecem. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O sentimento de compartilhar a situação do outro. Se os coríntios tivessem essa atitude, teriam ficado com pena os que estavam comendo antes, bebendo e tal, e teriam ficado com pena em ver os outros sem comida, os outros talvez sem condições ou com uma comidinha ali muito precária, mas o fato é que Paulo disse que uns estavam passando fome. Então, se aqueles que não estavam tivessem tido esse sentimento aqui de compartilhar, no caso, o sofrimento ou a tristeza ou a frustração dos outros, eles não teriam cometido aquele erro de eles saírem muito bem alimentados, satisfeitos, deixando os outros mal alimentados. Fiquei feliz quando soube que vários irmãos estiveram no aeroporto recebendo a irmã Isolda quando ela chegou daquela viagem. Eu não conversei com os que foram pegá-la ali no aeroporto, mas eu tenho uma forte impressão de que o motivo principal pelo qual eles estavam ali não era simplesmente para abraçá-la e dar boas-vindas, mas porque ela tinha perdido o irmão dela, e mais uma recepção no sentido de compartilhar a dor dela e o sofrimento dela. Uma demonstração muito bonita daqueles que foram ao aeroporto buscar a irmã, mostrando exatamente isto, se de fato isso estava no coração deles quando foram pegá-la. O abraço fraternal de chorar com ela, porque ela veio com um peso muito grande de ter perdido o irmão na ausência dela. Exatamente este ponto que Paulo fala aqui. Agora um detalhe sobre essa questão. Às vezes é fácil perceber quando o irmão está alegre para se alegrar com ele, quando ele está triste para se entristecer com ele, mas às vezes não é fácil. Tem irmãos que têm facilidade de expressar o que está sentindo. Mas outros não têm essa facilidade. São pessoas mais voltadas para si mesmas, pessoas mais tímidas, mais introspectivas, pessoas mais quietas e que não conseguem exteriorizar com facilidade o que vai dentro do coração. É onde entra a necessidade de interação com o irmão, de conversar com o outro, de puxar um pouco algo de dentro do outro, para conhecer melhor o que vai no seu íntimo. Aí nós vamos conhecer uma alegria ou uma tristeza que outro está passando e nós nem imaginamos. Aliás, nós temos a mania de julgar os outros e achar porque o outro está tendo um comportamento tal e tal, nós acharmos que o outro está passando por um problema completamente diferente do que é, ou até achar, sem nenhum problema, achar que é um defeito moral daquele irmão, um defeito de personalidade, aquele tipo de comportamento. E quando você conversa mais, você diz, como eu julguei errado, está passando por um problema terrível, eu não sabia que ele estava. Então saiba e chore com ele. Dê um ombro para ele chorar e compartilhe com ele. Pior ainda quando nós notamos que o outro está, ou sentimos que o outro está triste, sabemos, mas não nos dignamos a perguntar mais o que houve e a entrar um pouquinho mais na vida do outro, até onde ele permita, obviamente. Neste ponto nós temos uma lição interessante de um pagão, até onde eu saiba, um rei pagão, rei Artaxerxes, difícil dizer esse nome, rei Medo-Pérsia, do tempo de Neemias, 450 anos antes de Cristo, mais ou menos. Vamos lá, passagem conhecida, mas vamos apenas tocar nela. Vocês conhecem a passagem? Mas é bom relembrar. Neemias 2, 1 e 2. Vamos rápido, porque eu não quero passar muito tempo aqui. Se quiser, fecha a Bíblia e ouça o que eu vou dizer. No mês de Nissan, no ano 20 do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, porque Neemias era o copeiro do rei, e ele provava o vinho do rei. Se tivesse envenenado, Neemias já era. Se tivesse bom o vinho, ele passava para o rei, então. Então era a obrigação de Neemias estar sempre na presença do rei e provar o vinho, a comida, as coisas que o rei ia comer. Ele provava antes. Imagina o risco de vida que esse Neemias não corria, porque esses reis sempre tinham muitos inimigos e muitos querendo matá-los, como há casos e casos na Bíblia de reis que foram mortos, até por filhos. Pois bem, Neemias estava triste. Uma vez posto o vinho diante do rei, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca estivera antes triste diante dele. O rei me disse, o rei puxou o assunto com Neemias, um exemplo bonito aqui do rei. Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Aí ele quis ouvir de Neemias. Irmãos, quantas vezes, vamos ser francos, quantas vezes nós notamos que o irmão está triste? Nós conhecemos bem aquele irmão ou irmã e não nos dignamos fazer como Artaxerxes fez. Vem cá, irmão. Você está triste. Está doente? Não. Então é tristeza de coração. O que está havendo? Em que eu posso ajudar? O rei Artaxerxes, o rei, fez isto com seu servo. E nós muitas vezes não fazemos com os irmãos. Isso gera um clima de frieza, de indiferença, de descortesia. Romanos 15, 1 e 2. Deixemos Romanos 12 para trás e vamos à frente. Romanos 15, 1 e 2 diz: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Um dos motivos da desatenção que nós temos aos irmãos é a falta de paciência para suportar os problemas que eles têm e nós não temos. Deve acontecer em grupos satélites. Certamente, irmãos que perguntam mais do que os outros, irmãos que têm mais dificuldade de entender uma passagem. Ou às vezes que pergunta, faz a mesma pergunta várias vezes, em várias ocasiões diferentes. Ou irmãos que têm dificuldade em aprender certas verdades, que nós já aprendemos há muito tempo, já captamos há muito tempo, temos uma tendência de ter pouca paciência. Ou, como eu falei muito ontem para os jovens, nós vemos alguma coisa na vida e que achamos que não é problema isso, não é pecado, mas o outro acha que é, ele é mais frágil na sua fé e se escandaliza. E a tendência do que é mais forte é ficar impaciente e julgar o outro e dizer tolice, isso não vale nada, e gera ali um atrito. Que Paulo diz, os que são mais fortes, tenham paciência, suportem as fraquezas dos outros. Poderia citar vários exemplos de aspectos fortes e aspectos fracos. Não é nem na questão de um forte espiritual e um fraco espiritual. Não é o sentido aqui de um que é espiritual e outro é carnal. Não é o que está falando aqui, não. São fragilidades, às vezes de personalidade mesmo. Um que, para dizer uma coisa, vai longe, 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 arrudeia. O outro é mais objetivo, é mais rápido, consegue dizer as coisas com poucas palavras. Então, esse que é mais objetivo, quando vai ouvir um que fala e fala e fala, fica torcendo as mãos e já nervoso, irmão, diga logo que o relógio está correndo, o tempo hoje é muito curto, diga o que você quer dizer. Mas ele não sabe dizer as coisas de maneira clara, objetiva. Ele tem irmão por muito, muito longe, já explica, repete 3 vezes a mesma coisa. E o outro irmão tem que ter paciência, suporta, porque senão vai ser indelicado. Vai machucar o outro. Nós temos a tendência de querer agradar a nós mesmos, como Paulo colocou no versículo 2. Cuidado com essa tendência. Se enquanto eu agrado um certo irmão, eu estou agradando a mim mesmo, o irmão gosta muito de comer pizza, e eu também. Aí eu convido para comer uma pizza. Aí, e aí? Estou cumprindo a Bíblia, ó. Fiz uma coisa que agrada o irmão. Só que você gosta mais do que ele. Então, tudo bem, é bom agradar o irmão de qualquer forma. Mas não é o assunto aqui. O assunto é agradar. A dificuldade é agradar ao irmão enquanto você não está fazendo uma coisa agradável. Este é o ponto. Claro. Sem tirar o valor do outro aspecto. Epafrodito, Filipenses capítulo 2, versículos 29 e 30. Olha que coisa bonita que esse irmão fez aos filipenses. Ele foi levar uma ajuda dos filipenses a Paulo. Filipenses 2, 29 e 30. Recebei, pois, do Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como este. O padrão, hein? Que esse Epafrodito tinha. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Não sabemos o que aconteceu com Epafrodito exatamente, mas ele correu muito perigo quando ele foi levar a oferta que os filipenses tinham levantado para Paulo, talvez já na prisão. Os filipenses foi feito já nesse contexto, ele já estava preso. Então Epafrodito foi levar essa ajuda e quase morre. Não sei porquê, mas quase morre, doença, ou algum tipo de assalto, ou perseguição, não sei. Mas vejam como para agradar os filipenses, não, eu vou. E agradar Paulo, ele juntou os irmãos de Filipos com Paulo, e quase morre por causa disto. Bonito. Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Duas virtudes que andam lado a lado com a bondade, a compaixão. O exercício da compaixão sempre tem que ser um fator importante nas nossas consciências. Se nós não conseguimos ter compaixão pelas pessoas, vamos orar por isso. José, carpinteiro, noivo de Maria, ele foi compassivo. Vocês lembram que ela ficou grávida, era virgem, então tudo indicava que ela havia traído José, que era o esposo dela, mas o esposo não marido no sentido que nós conhecemos, era uma espécie de noivado que já havia um compromisso fortíssimo entre o homem e a mulher, muito mais forte do que o noivado, mas que ainda não havia sido consumado o casamento, era um período pré-casamento. Pois era nesse período em que Maria estava quando surgiu grávida. Era evidente aos olhos humanos que ela havia traído o esposo dela, o noivo, melhor dizendo, o noivo dela. José não quis, então, humilhá-la, expô-la publicamente, e o que ele pensou no seu coração, eu vou deixá-la secretamente, eu vou deixar isso. Então, ele teve compaixão, ele merecia compaixão, certamente muito mais do que ela, se ela de fato tivesse cometido um pecado de infidelidade ali, e de imoralidade. Ele era digno de compaixão, se isso tivesse acontecido. Mas ele teve, isso não o impediu de ter por ela. Não vou expor. Aliás, a lei mandava apedrejar. Rigorosamente pela lei, seria o caso de apedrejamento, num caso desse. Mas, ele, não, eu vou deixar isso assim, para poupar Maria, compaixão. E perdão, o trecho fala aqui. Onde há falta de perdão, jamais vai haver exercício da bondade. Muito pelo contrário. Vai haver ali raiva contida, relacionamento cortado, coração endurecido e certamente a desconsideração vai reinar num ambiente desse. Se você sente no seu coração que precisa pedir perdão a algum irmão desta igreja, peça, não saia desse portão hoje, pela manhã, sem chamar o irmão ali num quarto desse aí, numa sala lá atrás, ou em pé mesmo ali, mas peça perdão, não demore nisto, o diabo se aproveita muito, e cada dia que passa ele constrói uma barreira, depois fica algo quase impossível pedir perdão, mas quando é rápido, quando acontece logo depois, havendo sinceridade, faça isso logo. E quando lhe pedirem perdão, perdoe de imediato. Nunca diga, eu vou pensar no seu caso, eu vou estudar a questão para ver se eu lhe perdoo. Não faça isso. Está perdoado, irmão, com sinceridade. Uma igreja onde o perdão é praticado dos dois lados, tanto pedindo-se perdão e perdoando-se, é campo fértil para a prática da bondade, da consideração, da gentileza de um para com os outros. 1 Pedro 3, 8 a 9. 1 Pedro 3, 8 e 9. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. A passagem muito bonita que fala da união, quando ele fala aqui igual ânimo, é uma união, compaixão e amizade fraternal, misericórdia, humildade, não pagando mal por mal, bem dizendo ao outro. Nós poderíamos discorrer sobre cada item aqui e não vamos fazê-lo. Apenas quero tocar no último. Não pagar mal por mal, ao contrário, bem dizer. Quantos relacionamentos ficam prejudicados? Porque o irmão fez algo com o outro não gostou e agora mal fala com ele. E se puder, ainda dá uma cortada na primeira oportunidade. Isso há anos atrás. Anos atrás. Mas, pastor, isso é teórico. Não é teórico, não. Eu posso afirmar para vocês. Não é imaginar, não. É afirmar para vocês. Corta o coração. Quando nós chegamos ao ponto de detectar no irmão uma mágoa, uma chateação que ele tem com o outro, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, anos, não é meses, não, e fica ali só na expectativa. Se há oportunidade, ele corta o irmão, dá uma rasteira no irmão, deixa o irmão para trás, descortesia com o irmão. Não é bíblico? Não pode. Esse tipo de situação interna dentro do coração que causa muitos males na vida de um crente. Primeira coisa que eu cuido, o aconselhamento bíblico inclui quando se vai conversar com alguém que está com algum problema, é examinar. Vamos detectar pecados, vamos detectar males dentro do seu coração, porque o pecado gera doenças físicas, psicológicas, e de toda, mentais, de toda ordem. Quer dizer, todo mundo que tem um problema psicológico, ou mental, ou físico, que é a causa de um pecado específico, eu não creio que seja, talvez alguns até exagerem achando que todo tipo de perturbação psicológica ou física é causa de um pecado específico. Irmão, tem que confessar aquele pecado. Eu não creio que seja, acho que até é uma distorção. É levar longe demais do que a Bíblia ensina. Não creio assim. Que tem que obrigar o irmão a confessar um pecado, nem que seja força, para poder identificar alguma coisa e dizer, é por isso que o irmão está sofrendo problemas tais e tais. Não. Eu acredito em tipo de pressões físicas e psicológicas e mentais e até espirituais, não por conta de um pecado específico, mas por conta, muitas vezes, de provações da parte de Deus ou de fragilidades próprias nossas ou tentações do diabo e outros motivos. Mas o que eu quero enfatizar aqui é esse aspecto que muitas vezes acontece. Pecado dentro, pecado não confessado, uma falta de um exame interior honesto, sério, corajoso, para dizer, eu estou cometendo um pecado contra o irmão fulano há 3 anos. Porque 3 anos que eu mal consigo olhar para os olhos dele e mal digo bom dia. E eu estou com uma mágoa deste tamanho contra ele. Começou deste, já está deste e vai ser deste daqui a 2 anos. Então eu estou com pecado dentro de mim. Tira isto. E não pague mal por mal. Se o irmão lhe fez o mal, faça o bem com ele. Bendiga a esse irmão. Perdoe este irmão. Chame para confrontar este irmão. Converse com o irmão. Mesmo que ele esteja endurecido, trate-o bem e devolva o mal que ele lhe fez com o bem. Lembra de alguém que não pagou o mal com o mal? Em muitos casos existem, mas a dica é fácil porque o pastor Delvão acabou de falar nele. José do Egito. É um caso típico, e o pastor Almir explorou bem a situação ali. Poderia, tem até passagem aqui, Gênesis 50, eu não vou ler não. Eu não preciso, vocês conhecem bem a história. José sofreu o mal terrível dos irmãos, poderia ser morto. Há um toque, é uma ordem, mata todos. Pronto, era o primeiro-ministro do Egito, um poderosíssimo, riquíssimo. Tudo a sua mão ali. Mas ele não usou isso, muito pelo contrário. Ele pagou o mal que fizeram com ele pagou o bem. Ele acatou, acolheu os irmãos. Pense nisso, irmão. Pense nisso. Talvez escreva o nome de alguém que fez alguma coisa que fez um mal contra você. E se você tem tratado esse assunto com o irmão devidamente, e de qualquer forma, trate esse irmão bem e faça o bem a esse irmão. Última, 2 Pedro 1:7. Segundo Pedro 1,7. Aliás, para pegar o contexto, eu tenho que vir lá do 5. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, eu quero chamar a atenção, com a fraternidade o amor. Veja como associada à fé vem a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade. E juntando tudo isso, vem a fraternidade. Eu diria que a fraternidade é todas essas coisas colocadas em prática no relacionamento com os irmãos. O que adianta um crente aqui na igreja, com a fé forte, muita segurança nas suas convicções, muita confiança em Deus, muito bom de Bíblia, conhece bem as Escrituras, vários dons do Espírito, muito capacitado em várias áreas do ministério cristão, com domínio próprio, perseverante nos seus alvos, com a vida correta, mas fraco no relacionamento com os irmãos. Não consegue se relacionar bem com os irmãos. Esse irmão está tropeçando na fraternidade. Está tropeçando neste item. Ele tem fé, virtude, perseverança, piedade, domínio próprio. Ele pode ter estudinho. Mas ele não sabe levar essas coisas para a prática do relacionamento. E é muito difícil relacionamento pessoal. Porque cada pessoa é diferente. Primeiro, cada pessoa é igual no aspecto pecado. Todas são pecadores. Segundo, todas são diferentes no aspecto da personalidade e questões individuais. Então, é muito complexa a questão do relacionamento com irmãos. Ainda mais quando são todos crentes em Jesus Cristo. É difícil, mas Pedro diz, associe essas coisas. Não adianta você saber a Bíblia toda em hebraico e em grego, e saber de cor passagens belíssimas, e ser um grande pregador, e ser um grande líder de grupo satélite, um grande professor, e ser muito serviçal, ou isso, mas ao tratar com os irmãos, o aspecto fraternal, a compreender os irmãos, ter palavras corretas para o irmão, ser flexível na hora de ser flexível, ser rígido na hora de ser rígido, e exercer a fraternidade de maneira plena, não adianta. Você não sabe fazer isso, todas essas outras qualidades vão ficar infrutíferas. Associe essas coisas com a fraternidade. É o que ele diz aqui. E associado tudo, com tudo isto, o amor. Na realidade, o exercício pleno da fraternidade só vai ser feito quando houver o amor com todas as suas características maravilhosas, como estudamos aqui há alguns anos. Na realidade, a consideração e a cordialidade é um subproduto do amor. E eu encerro com 1 Coríntios 13, 4 e 5, uma passagem clássica já explorada aqui na igreja. O amor é paciente. É benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que Deus nos ajude a nunca tropeçarmos nos erros dos coríntios, que tinham muitas virtudes, tinham muitos erros também. Era uma igreja muito misturada em termos de virtudes e defeitos. Mas estão aqui registradas essas coisas, não para nós nos sentirmos superiores aos irmãos de Corinto, muito pelo contrário, para humildemente aprender com os erros dele. E oxalá outras igrejas aprendam com os nossos erros, que cometemos erros também. E uns vão aprendendo com as outras. Então não é o sentido de arrogância que nós temos sobre os coríntios, mas de aprender com temor para não cairmos nos mesmos erros deles. E, em particular, neste erro aqui de não ter consideração com o irmão. Vamos ter o máximo possível de consideração, gentileza, atenção, amor, carinho de uns para com os outros. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, falamos aqui de Epafrodito, de Artaxerxes, até onde sabemos nem um salve ele foi. Falamos de José do Egito. Mas na realidade, se quisermos encontrar o exemplo máximo de alguém que se compadeceu, que teve paciência, que suportou pecadores, suportou todo tipo de injustiças, alguém que se expôs a perder a própria vida para o bem de outros, e muito mais do que se expôs, perdeu de fato a própria vida, o exemplo máximo que poderíamos olhar e devemos olhar é o Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor, se essa igreja conseguisse, através de cada um de seus membros, tratar uns aos outros com a atenção, a gentileza, o carinho, a consideração, o amor com que Cristo nos tratou. Aliás, estamos aqui para comemorar esta ceia, exatamente como resultado deste amor, porque jamais teríamos sido salvos se Cristo não estivesse conosco. Agora nós somos salvos, fomos batizados como Ele mandou, vamos já comemorar a ceia como Ele mandou, mas que nunca esqueçamos de sermos coerentes com a nossa profissão de fé. Com certeza, Senhor, essa ceia será muito vazia no dia que for praticada por uma igreja que não considera os outros, que não ama os outros, em que os irmãos se tratam mal, em que os irmãos guardam mágoas meses, anos uns dos outros, não perdoam, não pedem perdão. Certamente essa ceia será como os sacrifícios dos judeus na época de Isaías, que para ti era até uma abominação, estava de casa até enjoo tudo aquilo. E certamente uma ceia pode se tornar algo assim, se praticada sem a atenção devida a uma prática correta da vida cristã. Que ao contrário disto, a nossa ceia possa vir a ser algo muito agradável a ti, agradável ao teu filho ver a igreja obedecendo-a, praticando a ceia, se lembrando do que ele fez, ao mesmo tempo, Senhor, em que leva a sério a vida cristã, numa prática em que se associa a fé, a virtude, a paciência, o domínio próprio, tantas coisas, se associa com o aspecto prático, relacionamento com os irmãos. Pouca coisa poderá agradar mais a Cristo, talvez nada, do que um relacionamento gostoso entre irmãos, porque isso mostra que nós fomos salvos e estamos sendo alvos do teu amor. É, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos pelo exemplo dele próprio. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.